Quadro 17. Jesus não somente sofreu todas essas coisas, esses açoites, essa humilhação, insultos. Ele fez muito mais que isso. Ele foi pregado numa cruz como maldito. Naquela época, as pessoas que morriam pregadas numa cruz, crucificadas, eram consideradas malditas e eram as pessoas da pior qualidade que morriam dessa forma. Os criminosos. Mas Jesus, ele não tinha feito nada. Morreu entre dois ladrões, derramou o seu sangue. Ele realmente provou o amor dele por nós naquela cruz. Deus prometeu do céu que ele nos amava e ele provou esse amor enviando o seu filho Jesus. Deu o seu filho por nós, o qual morreu na cruz, derramou o seu sangue. Todo tipo de sofrimento ele passou, porque realmente ele nos amou. Na cruz, ele consumou esse amor, que é estendido a todas as pessoas do mundo, a mim e assim a todas as outras pessoas. Além dos sofrimentos, de açoites, de insultos, de toda aquela humilhação que ele passou no caminho para o Calvário, Jesus ainda foi pregado numa cruz, foi furado, teve os seus lados furados entre dois malfeitores, dois ladrões. Os ladrões realmente mereciam o castigo pelo que haviam feito, porque realmente eram criminosos. Mas Jesus nada havia feito, não tinha nenhum pecado. Ele foi à cruz por nossa causa. Ele foi à cruz porque ele quis cumprir com aquilo que Deus havia prometido desde o tempo do Éden, quando o Senhor Deus disse que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo venceu na cruz, morreu pelos nossos pecados, deu seu sangue, a sua vida, porque nos amou, porque Deus nos amou e provou realmente isso na cruz. Quadro 18. Então Jesus morreu na cruz. Seus amigos tiraram ele da cruz e levaram ele a uma sepultura e colocaram a pedra à porta da sepultura. As autoridades mandaram guardas para vigiar a porta da sepultura. Ao terceiro dia, as mulheres que eram amigas dele foram visitar a sepultura. Chegando, viram a pedra fora do lugar. Então elas entraram na sepultura, mas ele não estava lá. Havia dois anjos que disseram às mulheres: "Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo?" Então elas lembraram que ele havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Jesus realmente ressuscitou. Hoje ele está vivo, ele não está mais na cruz e nem numa sepultura. Todos os homens, heróis, estão na sepultura, mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado, mas ele está vivo agora. Ele não está mais numa cruz e nem numa sepultura. Ele vive e vai viver pelos séculos dos séculos, para sempre. Quadro 20. Depois que completou os 40 dias depois da ressurreição, Jesus chamou seus discípulos e foram até um monte chamado Monte da Galileia. E nesse monte ele deu os últimos conselhos para os discípulos. Falou aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém e esperassem do alto o Espírito Santo, que viria sobre eles. Disse também aos discípulos que fossem pregar o Evangelho, falar dele a todas as pessoas, e que todas as pessoas pudessem conhecer quem era o Senhor, quem era Jesus. Depois que ele deu os conselhos aos discípulos, ele foi subindo, subindo nas nuvens, até que os discípulos não puderam mais vê-lo, mas eles continuaram a olhar para o céu. E nesse momento apareceram dois anjos que falaram aos discípulos: homens, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir voltará um dia para buscar vocês e para buscar todos aqueles que acreditaram nele. Amigos, se você acreditar em Jesus, você também será um que será levado para o céu quando ele voltar.
Quadro 22. Jesus Cristo exemplificou várias histórias para nós conhecermos quem é Deus, conhecermos a palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos aqui na nossa região é que nós temos um caminho bem largo, às vezes na estrada, na mata, para andarmos. E temos outros caminhos que são bem estreitos. E se nós queremos, por exemplo, ir caçar, matar uma caça, esse caminho, essa estrada larga, dificilmente nós vamos encontrar uma caça lá, porque ela é bastante larga. Muitas pessoas andam, fazem barulho, ou tem casas perto, então nós não vamos encontrar. E esse caminho difícil, estreito, né? Tipo uma picada só, onde a pessoa entra ali apertado, tem que se abaixar por causa do cipó, ou a tiririca vai te cortar, ou tu pisa no espinho. É difícil, mas é somente lá que nós vamos encontrar uma paca, uma cutia, por aí, para matarmos para comer. E a mesma coisa é seguirmos a Deus. Muitas pessoas, elas vão pelo aquilo que é mais fácil, às vezes, pelo aquilo que elas acham interessante, gostam, é até mesmo normal. Eu vou por aqui, por essa estrada aqui, porque é mais limpo, eu vou pisar no espinho. Mas para nós chegarmos até Jesus, a Bíblia diz que tem dois caminhos. Um que leva para o inferno, que parece bem largo, aparentemente não tem nenhum problema, mas que lá na frente vai levar a pessoa a cair, a ir para o inferno mesmo, vai levar a pessoa à morte. E esse caminho estreito que eu falei ainda agora é o caminho que muita gente não quer andar. Anda com dificuldade, muitas vezes com muitas dores, mas que lá na frente nós vamos chegar até Deus, vamos conhecer a Deus. Para andarmos nesse caminho, conhecermos esse caminho, nós temos que conhecer Jesus Cristo, que vai nos levar, vai nos guiar até Deus. Todos nós, quando nascemos, nascemos nesse caminho largo. Mas tem um momento na nossa vida que nós escolhemos andar no caminho estreito, difícil, é que nós vamos chegar até o nosso alvo, até a nossa caça, até Deus.